Diz assim o Senhor. Livro de Números, capítulo 20, versículo 2. Não havia água para o povo. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Porque trouxeste a congregação do Senhor a este para morrermos aí, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: toma o teu bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouve agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha duas vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não farei entrar este povo na terra que lhes dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Deuteronômio, capítulo número 3, versículo número 23. Também eu, nesse tempo, implorei a graça ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão? Porque Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos? Rogo-te que me deixes passar, para que eu veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por vossa causa, e não me ouviu. Antes me disse: basta, não me fales mais nisto. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Papai, eu oro agora em nome de Jesus, buscando o teu poder sobrenatural e santo para as nossas vidas agora, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, vem sobre o teu povo, Senhor, com teu Espírito maravilhoso, para que nós sejamos edificados mais uma vez pelo teu poder, Senhor da glória, Pai. Que nós sejamos, Senhor da glória, preenchidos, Senhor, por esta palavra maravilhosa, cheia de poder, Senhor. Que nós possamos, nesta noite, Senhor, ouvir a tua voz, Senhor. Coloca a tua mão agora, eu te peço, na minha mente, Senhor. Coloca a tua mão agora, eu te peço, no meu coração, Rei da Glória, Pai, para que eu possa falar aquilo que está no teu coração, Senhor, e falar, Senhor, aquilo que está na tua mente agora, meu Senhor. No nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, eu te peço esta bênção para a glória de Jesus, o Filho de Deus. Que assim seja, meu Senhor e Rei, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, Moisés, um grande homem de Deus, né? Um homem que foi usado de forma tremenda por Deus, um grande profeta, um servo que teve um contato com Deus como poucos homens até os dias de hoje tiveram, com exceção dos apóstolos, né, que tiveram o privilégio de andar com Jesus, né? Mas Moisés era um homem com muita autoridade. Moisés era um homem, né, que foi escolhido por Deus para fazer uma obra marcante de uma nação inteira. Através de Moisés, através da vida de Moisés, Deus instituiu uma nação, que é a nação de Israel, que perdura até os dias de hoje, e essa nação existirá até o último dia que Deus determinar sobre esta terra. E nós vemos aqui uma história, irmãos, uma história que tem diversos contextos, ou diversas histórias. Dentro de uma história nós temos diversas histórias. E nós encontramos aqui, em primeiro lugar, um povo que viu sinais de maravilhas no deserto, viu o Senhor Deus operando milagres nas suas vidas de forma diária. De forma diária, este povo, o povo de Israel, viu o Senhor operando nas suas vidas, ali no deserto, durante a sua jornada, durante a sua caminhada, né, para que pudessem alcançar o objetivo de Deus, o alvo de Deus. E durante essa jornada, né, as dificuldades apareceram. Muitas dificuldades apareceram para o povo de Israel que estava caminhando ali no deserto. Inúmeras dificuldades. E todas as dificuldades que o povo de Israel teve no deserto eram de extrema facilidade de você encontrar no ambiente onde eles estavam. É impossível você achar que você não vai encontrar determinada situação num lugar onde aquela situação é natural. Então o povo de Israel no deserto, né, tinha fome, tinha sede, e no deserto não tinha água e não tinha comida. O povo de Israel andava pelo deserto, e no deserto, né, o calor é extremo durante o dia e o frio é extremo durante a noite. Então nós devemos, né, perceber que quantas vezes nós nos iludimos com alguma situação que nós devemos enfrentar, com alguma situação que nós devemos passar, por conta, né, de um sentimento, de uma ilusão enganosa nas nossas vidas. Jesus Cristo, ele disse para nós assim: no mundo vocês terão aflições, no mundo vocês terão aflições, mas ao mesmo tempo Jesus disse assim: mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Né? E nós devemos entender que a vitória de Cristo, ela é extensiva. A vitória de Cristo, ela é a sua vitória. A vitória de Cristo na cruz foi a minha vitória. E é através da vitória de Cristo na cruz que nós vamos vencer e vamos receber a coroa de vitória, conforme diz a palavra do Senhor, conforme disse o Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso, através de diversas passagens bíblicas que nós conhecemos. Então não se engane, irmãos, o mundo é um mundo terrível. Nós vivemos num lugar onde o príncipe deste século atua, e ele cada vez mais estende as suas garras e o seu poder e a sua influência. E nós cada vez mais vamos ter dificuldades para enfrentar, né, as lutas deste mundo. Mas persista na tua jornada, porque assim como Deus disse ali a Moisés, assim como Deus disse ao seu povo, e o seu povo não quis ouvir a sua voz, ele dará a vitória, ele nos conduzirá para a vitória, e é através dele que a vitória virá, porque na adversidade da nossa jornada, o Senhor Deus estará conosco, para fazer com que os milagres aconteçam, para fazer com que a naturalidade da nossa luta neste mundo tenha o sobrenatural. A naturalidade são para as pessoas do mundo, o sobrenatural são para as pessoas que confiam em Deus. Então na tua jornada você avançará, independentemente das lutas que você enfrentará, e serão lutas difíceis, Você não pode olhar para essas lutas e achá-las difíceis. Porque certa vez, o povo de Israel, já na sua falta de fé, o povo de Israel, já na sua desconfiança, um dia resolveu mandar 12 espias para a terra prometida, olhar ali as nações que Deus havia dito que daria a eles, e 10 espias voltaram contando a realidade natural daquela situação. Cidades fortificadas, muitos homens de guerra, muitos cavalos, né? Muitos veículos de guerra, muitas armas, gigantes, homens fortes, vieram contando essa história. E Josué e Caleb também vieram da jornada, dessa visita que eles fizeram durante 40 dias a essas nações que Deus havia dito que daria ao povo de Israel. E a conversa de Josué foi muito parecida com aquela conversa, só que aquele povo disse determinadas palavras que levaram à destruição. Eles disseram assim: nós vamos ser destruídos por este povo. Esse povo irá nos destruir. Nós seremos, né? Nós serviremos a eles, né? De emboscada. Nós seremos vítimas de emboscadas. Nossos filhos serão isca para esses homens. E Josué e Caleb disseram: eles são fortes, têm muitos cavalos, muitos carros, mas o nosso Deus disse que ele nos daria a vitória. O nosso Deus disse que ele entregaria essas nações nas nossas mãos, então vamos acreditar. E muitas vezes, irmãos amados, a voz que fala ao nosso coração e à nossa mente é uma voz carnal. É uma voz que faz com que as nossas atitudes sejam corrompidas. Quantas vezes no meio da sua luta você perde o fio da meada? Quantas vezes no meio da sua luta você perde ali as orientações de Jesus e você começa a maquinar fórmulas e fórmulas e fórmulas para você resolver os seus problemas? E quantas vezes essas fórmulas passam por situações que são situações completamente demoníacas? Então você engana, então você mente, então você suborna, então você pratica situações, faz situações, né, age segundo as situações, conforme o nosso inimigo tem plantado neste mundo, conforme o nosso inimigo tem dito que é natural, que é normal. Quantas vezes a tua falta de fé diz assim: eu vou perecer, eu vou perecer. Acredite que no meio da tua jornada está o Senhor. Acredite que o Senhor Deus, ele está à sua frente te guiando e ele está na tua retaguarda te guardando. Acredite que o teu Deus, ele não muda o pensamento, ele não muda a visão espiritual dele, ele não faz acepção de pessoas conforme diz a Bíblia. O homem faz acepção de pessoas, mas Deus não faz acepção de pessoas. Como Deus cuidou do povo de Israel no deserto, andando pelo deserto, na adversidade, aonde deveria faltar tudo, aonde tudo ali seria difícil, o Senhor Deus estava ali, e através do poder dele, o povo de Israel foi aliviado. O povo de Israel foi aliviado das suas dores, das suas lutas, através do poder de Deus. E é interessante, irmãos, vou falar de novo aquilo que eu já falei aqui hoje. O povo de Israel não era um povo, né, que não conhecia Deus. As pessoas aí fora não conhecem Deus. As pessoas aí fora acreditam num Deus inventado pelo diabo. As pessoas aí fora acreditam num Deus que não existe, uma mentira armada pelas trevas. Mas o povo de Israel conhecia Deus. O povo de Israel conhecia Deus. Até comentei aqui na quinta-feira, né? Um sonho que eu tive, um sonho maravilhoso, que veio assim edificar muito a minha vida e veio mostrar aquilo que aconteceu comigo e aonde, né, o Senhor me mostrando espiritualmente, né, como foi o meu encontro com Ele, essa é a pura verdade, como foi a minha vida, a minha jornada com Ele, Ele me mostrava eu, né, de frente ali ao véu rasgado, e eu não podia entrar, e uma voz dizia que eu não podia entrar, você não pode entrar aí, você não tem direito a entrar aí, e o véu rasgado, e aí eu vi longe assim um trono, e a pessoa que estava sentada no trono se levantou e me chamou, e falou, vem aqui, e eu falei, eu não posso entrar, ele falou assim, eu estou te mandando entrar, aí eu entrei, e quando eu cheguei perto dele, ele me falou, eu sou o Filho de Deus. E ele começou a falar, e falar, e falar, e falar, e me ensinar. Eu não conhecia Deus antes de me encontrar com o Filho de Deus. Foi o Filho de Deus que me falou de Deus, do verdadeiro Deus. E me falou da sua verdadeira obra, e me falou daquilo que eu devia conhecer, daquilo que eu devia viver, e me falou daquilo que era importante para eu saber. E aquele povo tinha essas experiências. Moisés mostrou muitos sinais. Moisés fez muitos sinais no Egito. As 10 pragas. Abriu o Mar Vermelho. O povo de Israel, né, não passava dificuldade durante o dia, porque o sol não o castigava, porque existia uma nuvem que protegia o povo de Israel do sol no deserto. E à noite, um facho de luz que descia do céu, fogo que descia do céu para iluminar e aquecer. E depois, irmãos, faltou comida e Deus mandou pão do céu. Todos os dias descia do céu pão, o maná de Deus, a providência de Deus, o sustento de Deus descia do céu para que o povo pudesse se alimentar num lugar onde não tinha comida, não tinha como ter alimento, não tinha, era um lugar deserto. E chegou num lugar aonde faltou água. Deus mandava alimento, mas não mandava água. Deus mandava comida, mas não mandava água. Deus protegia do sol, mas não mandava água. Deus colocava uma coluna de fogo para iluminar e aquecer a noite, mas não mandava água. Que coisa estranha! Que coisa estranha um Deus que criou o homem, criou os céus e a terra, não saber que o homem necessitava de água. Que coisa estranha, irmãos amados, Deus privar o povo daquilo que é fundamental para as suas vidas e para as vidas dos seus animais que estavam ali caminhando juntamente com eles. Que coisa estranha, o Senhor Deus, né, não entender ou não achar ou se esqueceu, talvez, que no deserto não tem água. E o povo de Israel, irmãos, ele não conseguia compreender. O povo de Israel, ele não conseguia compreender o poder de Deus e aquilo que Deus fazia no meio deles e os propósitos de Deus. Não existia compreensão, porque o povo de Israel estava mais interessado nas suas riquezas e no seu bem-estar. O povo de Israel estava muito mais interessado, né, em passar por aquela luta, acabar com aquela história de vez e resolver os seus problemas, do que viver aquilo que Deus havia planejado para eles como nação, como povo. O povo de Israel estava distante dos projetos de Deus, se perdeu completamente em relação àquilo que Deus havia planejado, porque a sua visão espiritual era curta demais. Eles não tinham contato e comunhão com Deus e não entendiam Deus e não acreditavam em Deus, porque faltou água e eles tinham sede. E aí eles disseram essas palavras malditas: por que nos trouxeste a este deserto? Para morrermos aí, nós e os nossos animais? Você ouviu essa palavra, irmãos? Chamaram Moisés. Falaram assim: você trouxe a gente aqui no deserto para morrer? Deus disse a eles: vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Vou dar a vocês o melhor. O melhor que eu posso oferecer, eu vou dar a vocês. E o povo fala para Moisés: você nos trouxe aqui para morrer no deserto. Você nos trouxe aqui para que nós soframos. Irmãos, olhe para a palavra de Deus. Olhe para aquilo que Deus deixou registrado. E ele deixou registrado, né? E Deus não precisava correr riscos, não, de deixar registrado e nós, né, falarmos para ele assim: sim, o senhor falou, o senhor tem que cumprir agora. Ele deseja cumprir. Ele não precisa que nós o cobremos. Ele não precisa, né, que nós estejamos lembrando a ele: ó, agora o senhor tem que cumprir a sua palavra. Ele que está dizendo: eu quero cumprir a minha palavra. Ele está dizendo: eu quero fazer, né, sobre o meu povo, quero fazer o meu povo um povo abençoado, um povo cheio de poder, um povo cheio de unção. Esta é a vontade de Deus, e as pessoas estão pouco interessadas na visão espiritual de Deus. As pessoas querem os frutos, mas não querem plantar para colher os frutos. As pessoas querem os frutos, mas não querem regar, né, a plantação para terem os frutos. As pessoas querem os frutos, mas não querem limpar a plantação para que o fruto cresça e prospere. As pessoas querem as coisas de Deus, mas não querem o próprio Deus. Não estão querendo o próprio Deus. E nós temos que entender, irmãos amados, que Deus, ele trabalha igual. Deus não muda. A Bíblia diz que Deus não muda. Se você conhecer o Deus da Bíblia, você vai conhecer o seu Deus hoje. Se você conhecer o Deus da Bíblia, você vai ver as reações de Deus na sua vida, né, igualzinho. Ele fez ali, em diversas passagens bíblicas, o Senhor Deus, ele vai agir sempre igual, porque ele não muda. E ele deixou esse livro escrito para que nós aprendêssemos dele, para que nós vivêssemos segundo o coração dele. O coração dele não muda. E o coração dele não muda. E aquele povo falou essas palavras terríveis. Já tinham falado outras coisas, irmãos. Quantas vezes o povo de Deus tentou Deus no deserto? Disseram que tinham um nojo do pão que Deus mandava do céu. Certa vez, queriam carne, mas nós temos nojo desse pão. E agora, disseram dessa palavra. Talvez você fale assim: que povo terrível, né? Povo terrível. Eu não sei se você já ouviu falar assim: meu emprego é uma porcaria, meu salário é uma porcaria, eu não suporto mais de trabalhar nesse lugar. Eu não sei se você tem dito essas coisas, que parecem ser muito parecidas com aquilo que o povo de Israel falou no deserto. Não sei se você tem falado determinadas palavras que vão contra efetivamente aquilo que Deus colocou nas suas mãos. E se veio de Deus, é porque é a providência de Deus para a sua vida. Eu não sei se você tem, né, dito palavras terríveis sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre o seu esposo, sobre a sua esposa. Eu não sei se você tem, né, se posicionado de uma forma terrível em relação à sua própria vida, em relação à sua própria vida, em relação à sua própria vida. Eu não sei. Eu sei que o povo rebelde do Egito, que saiu do Egito, o povo rebelde que andou pelo deserto, é muito parecido com o povo que se diz ser de Deus nos dias de hoje. É muito parecido. E aquele povo blasfemou tanto contra Deus que Moisés se surpreendeu e ele falou assim para Deus: Senhor, eu não sei o que fazer com esse povo, eles estão perto de me apedrejar, porque eles querem água. Moisés foi até, pegou Arão, seu irmão, que era o sacerdote, o primeiro sacerdote instituído por Deus, Arão, e foram até a tenda da congregação, aonde ali eram ministrados cultos a Deus, onde os sacrifícios eram oferecidos a Deus, e eles foram até a tenda da congregação, se prostraram perante Deus e oraram a Deus pedindo socorro. Pedindo socorro para Deus. E eles fizeram certo, porque, irmãos amados, se há uma saída, quem pode dar é Deus. Se há alguém que pode socorrer, esse alguém é Deus, que nunca falhará. O Senhor nunca falhará. O Senhor sempre virá, se você clamar e o buscar. O problema é que as pessoas procuram, ao invés de buscar a Deus para resolver os seus problemas, eles começam a reclamar dos seus problemas e começam, consequentemente, a serem rebeldes e reclamarem de Deus, porque não reclamam de Deus abertamente, mas reclamam da situação em si, então estão reclamando de Deus. Porque se Deus domina a tua vida, se Deus é o dono da tua vida, tudo que acontece na tua vida tem a mão de Deus. Aí você fala assim, mas não pode ser. Se tem a mão do diabo, você tome cuidado. Se tem a mão do diabo na tua vida, você tome cuidado. Porque se o diabo está agindo na tua vida, você tome cuidado. Se ele está tendo êxito na tua vida, você tome cuidado. Porque a Bíblia diz que o diabo, Satanás, ele anda ao nosso derredor procurando a quem ele possa tragar. A Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Esta é a palavra que você deveria estar vivendo. Estas são as coisas que você deveria estar vivendo. Essas são as circunstâncias que você deveria estar vivendo. E se algo difícil acontece na sua vida, faltou água, está faltando água, está faltando água e você precisa urgentemente de água, talvez Deus esteja querendo que você reaja. Eu creio que Deus põe a mão para nos ensinar. Eu creio que Deus determina situações para que nós aprendamos a viver com Ele. Está faltando água? E você necessita de água? Qual vai ser a sua atitude ou qual está sendo a sua atitude? Você está blasfemando contra o seu Deus ou você está indo até a porta da congregação para se apresentar diante de Deus e pedir socorro a Ele? Qual está sendo a tua atitude? Como você tem procedido em relação às tuas dificuldades, às tuas lutas aqui? Porque o teu Deus, Ele quer ver a tua reação e Ele exige uma reação. E uma reação positiva, porque Deus, o poderoso de Israel, sabia muito bem que o povo precisava de água. Deus sabia muito bem que no deserto não tem água. E Deus sabia muito bem que ali onde eles estavam, no deserto de Zin, não tinha água. E Ele deixou com que aquela situação acontecesse, para que a glória dEle se manifestasse. Para que a glória dEle se manifestasse. Se não fosse Moisés ir até a tenda da congregação, aquele povo poderia ter morrido de sede. Quais estão sendo as tuas atitudes? Você vai morrer de sede? Ou Deus virá em socorro por conta do seu clamor? É interessante, porque as reações das pessoas, hoje em dia, irmãos, elas são muito suscetíveis aos seus sentimentos. As pessoas hoje em dia são muito suscetíveis às circunstâncias, elas são influenciadas muito facilmente. As pessoas são influenciadas muito facilmente pelas situações que estão em volta. Vem uma dificuldade, a pessoa já fala palavras terríveis, já vai contra Deus, já ameaça, já pratica toda abominação de coisas. Toda abominação de coisas, quando vem uma pequena dificuldade, a pessoa já mostra os seus tentáculos e as suas garras, ao invés de se apresentar diante de Deus e falar, Senhor, Tu és o meu socorro, bem presente na angústia, a quem eu temerei, meu Senhor? A quem eu temerei, meu Senhor? As pessoas estão preferindo mostrar a verdadeira face das suas vidas a mostrar ali a humildade de buscarem no Senhor o socorro, ao invés de buscarem o socorro espiritual de Deus das suas dificuldades. Irmãos, uma igreja, dirigir uma igreja, viver uma igreja é muito complexo. É muito complexo. Existem dificuldades diárias. Mas é o Senhor que sustenta todas as coisas. É o Senhor que estabelece todas as coisas. Se nós não soubermos lidar com isso, o que será do povo de Deus dentro de uma igreja? O que será da igreja? Se a igreja, na primeira dificuldade que aparece, ela sucumbe. Na primeira dificuldade que ela aparece, ela sucumbe. Eu vou dizer de novo. As pessoas estão se deixando envolver muito facilmente pelos seus sentimentos. E isso é terrível, porque o sentimento do homem tem muita coisa de errado. O homem se desespera muito fácil. O homem se frustra muito fácil. O homem se entristece muito fácil. E se o homem deixa tudo isso influenciar a sua vida, o que vai ser dele? Ele vai ser uma perfeita destruição. Como lidar com as circunstâncias desse mundo? Eu vou dizer mais uma vez para você que você está numa jornada e as dificuldades virão, 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 virão. As dificuldades virão e virão, você tem que saber lutar, você tem que saber agir, você tem que agir segundo a palavra de Deus. Senão você vai perecer. Senão você vai perecer, ouça essa palavra. Se você não souber agir, você vai perecer e as suas lutas serão sempre difíceis. Muito difíceis. E a Bíblia diz que um abismo leva a outro abismo. Você perece aqui e essa situação gera outra situação muito difícil, que gera outra situação muito difícil, por conta das pessoas não estarem querendo viver as bênçãos, mas estarem dando ênfase aos seus sentimentos. Ênfase aos seus sentimentos. Se eu subisse nesse púlpito aqui e fosse pregar os meus sentimentos, irmãos, eu creio que eu seria fulminado por Deus. Nós temos que nos limpar, nos liberar. Nós temos que viver aquilo que Deus diz que é, para que nós possamos o quê? Viver a glória dele. Os nossos sentimentos são enganosos e nos tentam levar por um caminho, mas nós temos que olhar para Deus, ir pelo caminho que Deus mostra, independente dos nossos sentimentos, independentemente da nossa vontade, independentemente daquilo que nós achamos que é correto. Se Deus falou, ele está certo. Se Deus falou, ele está certo. Então você, tome cuidado para você não naufragar no meio da sua jornada, tome cuidado para que você não viva uma vida que Satanás idealizou para você. Porque tem muitas pessoas que escolhem viver uma vida idealizada pelo diabo, onde não tem paz, não tem alegria, onde a opressão ela é constante, onde o engano prevalece. Moisés, ele orou ao Senhor e Deus deu uma ordem a ele. Disse o Senhor a Moisés: toma o teu bordão, ajunta o povo, tu, Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim tirareis água da rocha e dareis de beber à congregação e aos seus animais. Deus tem sempre uma saída, irmãos. A rocha aqui, já foi dito aqui pelo presbítero Alain, a rocha é Jesus. Aquele que sacia a nossa sede é Jesus. Já é uma grande profecia a respeito de Jesus, essa passagem bíblica. Inclusive, se você olhar no livro de Êxodo, onde tem essa mesma passagem bíblica, o Senhor Deus tem um trecho a mais que fala ali, onde ele fala assim para Moisés: vá, né? Vá, chame a congregação, que eu vou tirar a água da rocha. E ele fala assim: e eu estarei sobre a rocha. Eu estarei lá sobre a rocha. E eu darei água da rocha. Ele está lá. Ele sempre esteve lá. Ele sempre esteve lá cuidando. O povo de Israel resolveu esquecer. O povo de Israel resolveu não se lembrar daquilo que Deus estava fazendo. Estavam vivendo a glória e preferiram olhar para as trevas. E Moisés foi. E quando Deus falou assim, né, falai a rocha e ela dará água. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo e disse diante da rocha. Disse Moisés diante da rocha: houve rebeldes. Porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha duas vezes com seu bordão. E saíram muitas águas. E bebeu a congregação e os seus animais. Moisés, homem de Deus, grande profeta de Israel. Moisés teve um privilégio de ele ser enterrado pelo próprio Deus. Eu creio que para que ninguém fosse até a tumba de Moisés adorá-lo, né? Creio que foi. Então Moisés, Deus falou assim: eu vou te sepultar. E Deus sepultou Moisés. A Bíblia diz que Deus sepultou Moisés no deserto e ninguém sabe aonde foi. Né? E nós vemos aqui, irmãos, eu vou ver se dá tempo para eu. E nós vemos aqui, irmãos, uma outra história terrível. Vimos a glória de Deus, o sustento de Deus, a água brotando da rocha, saindo para o sustento daquele povo, e ao mesmo tempo Moisés ali se levantou, chamou o povo de Israel, o chamou de rebeldes. O chamou de rebeldes e ainda disse: eu poderia tirar água desta rocha. Chamou a glória para ele. A Bíblia diz que Deus ordenou que Moisés falasse à rocha para que saísse água. Moisés feriu a rocha duas vezes. No livro de Êxodo, se você ler a história que está no livro de Êxodo, você vai ver que Deus diz assim para Moisés: vai lá e fere a rocha. Eu estarei sobre a rocha. Nós devemos observar, irmãos amados, um contexto aqui muito interessante, porque existem duas circunstâncias diferentes e Moisés feriu duas vezes a rocha, não glorificou o nome de Deus ali, glorificou o seu próprio nome, e Deus veio em resposta. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não crestes em mim para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor. Moisés, irmãos, cometeu um erro aqui. Primeiro, ele chamou de rebeldes o povo quando Deus não mandou chamar de rebelde. Segundo, Moisés lançou sobre ele uma eventual glória daquele feito: poderia eu tirar água dessa rocha? Terceiro, Moisés feriu a rocha. Ele deve ter dado duas pancadas naquela rocha. Ele deve ter falado assim, né? Se Deus não abrir, eu vou abrir essa rocha com o meu cajado. E Deus umas cacetadas ali na rocha. E Deus não aceitou isso, irmãos. O homem de Deus, aquele que era o grande profeta de Deus, deu vazão às suas emoções. Deu vazão às suas emoções. Agiu segundo as suas emoções. Recebeu de Deus um castigo terrível. 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 Eu digo para você, se você não está percebendo, eu vou dizer para você de novo, que as suas palavras e as suas atitudes, elas têm um efeito espiritual muito grande, irmãos. Você que conhece Deus, as suas palavras e as suas atitudes têm uma importância muito grande no mundo espiritual. E tem coisas que você vai perder na sua vida, e vai perder na sua vida toda por conta das suas palavras. Tem coisas que Deus não vai fazer na tua vida. Deus não vai fazer na tua vida por conta das tuas palavras, por conta das tuas atitudes. Tem coisas que Deus vai cortar, que Deus vai tirar da tua vida por conta das tuas palavras e das tuas atitudes. Isso não tem nada a ver com salvação. Estou falando de coisas deste mundo, de bênçãos neste mundo. E depois a pessoa fica questionando: ah, Senhor, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E não se lembra, e não se lembra daquilo que falou, e não se lembra daquilo que como agiu, e não se lembra das atitudes que feriram o coração de Deus, que blasfemaram contra o Senhor Deus, ou que não glorificaram a Deus. Nosso Deus não muda. Moisés era um homem que teve um contato com Deus como poucos homens desse mundo tiveram. E mesmo assim, o Deus que não faz acepção de pessoas, o Deus que não faz acepção de pessoas, determinou algo muito grande e muito grave para a vida de Moisés. Você sabe qual foi, né? Não deixou ele entrar na terra prometida. Moisés levou o povo até as portas da terra prometida. Deus mandou, Deus chamou Moisés e falou assim: Arão, um pouquinho antes de Deus chamar Moisés, falou assim: Arão vai morrer nesse monte aqui. Chamou Arão, mandou chamar o filho de Arão, que é o irmão. Arão era irmão de Moisés, e Arão era o primeiro sacerdote, foi o primeiro sacerdote de Deus. Mandou chamar o filho de Arão, levou Arão num monte e falou: ele vai morrer aqui, daqui ele não sairá. Tira as vestes dele e põe no filho dele. E Arão morreu ali. Depois Deus chamou Moisés e falou assim: ó, você não vai entrar na terra prometida. Chama Josué. Chama Josué, porque ele vai levar o meu povo para a terra prometida. E levou Moisés no Monte Nebo, né? Onde ele avistou toda a terra prometida. E Moisés, o homem de Deus, que tinha um contato pleno com Deus, que ouvia Deus falar, recebeu a seguinte informação de Deus: também nesse tempo implorei, Moisés falando, implorei graça ao Senhor. Moisés falando, implorei graça ao Senhor. Ó Senhor, Deus, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão, porque Deus que há no céu ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos, rogo-te, rogo-te que me deixes passar, para que eu veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim, Moisés falando, por vossa causa, e não me ouviu. Antes me disse: basta, não me fales mais nisto. Você conhece esse Deus? Esse é o Deus zeloso. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que não muda. E esse é o Deus que em determinadas situações na nossa vida jamais voltará atrás. Jamais voltará atrás em situações, em circunstâncias que você haja segundo os seus próprios sentimentos, conhecendo aquilo que Deus deseja, sabendo aquilo que Deus falou. Quantas pessoas estão perecendo e perecendo e vão perecer determinadas situações na sua vida por conta das suas atitudes ou palavras. Por isso as suas palavras têm que ser medidas, por isso as suas palavras têm que ser benditas. E quando você errar, se equivocar, o Espírito Santo de Deus te lembra, como o Espírito Santo de Deus me lembra. Quando eu falo algo que vai contra o Senhor Deus, imediatamente eu me apresento diante de Deus e falo: me perdoa, meu Senhor. Me perdoa, meu Deus, por uma palavra que eu não queria dizer e eu falei. Irmãos, agora você não pode viver pedindo perdão de 5 em 5 minutos. É? Ah, Senhor, errei agora, me perdoa. Daí a 5 minutos, erra de novo. Ah, Senhor, me errei agora, me perdoa. Daí a 5 minutos, erra de novo. Ah, Senhor, você não está se arrependendo. Portanto, não tem perdão. Sem arrependimento não há perdão. Sua boca pode pedir perdão, mas se não houver arrependimento, não há perdão. A palavra de Jesus e a palavra de João Batista era: arrependei-vos. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Jesus falou: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Cuidado. Eu vou dizer para você, irmãos, às vezes eu penso assim, as pessoas às vezes estão tão cegas, as mentes estão tão cauterizadas que acham que o mundo espiritual é banalidade. O mundo espiritual rege o nosso mundo. E você vive nesse mundo espiritual. E talvez você não perceba. Talvez você não perceba, mas você está gerando sobre a sua vida bênçãos ou maldições. Tem coisas, eu volto a dizer para você, que dependendo da tua atitude, você vai perder. Você vai perder pro resto da tua vida. Você vai perder pro resto da tua vida. Tem coisas que você perde o resto da tua vida. Não adianta você se apresentar diante de Deus, que Deus... Você viu Moisés, né? Moisés chegou com toda a adoração a Deus, né? Eu sei que tu és poderoso, meu Senhor. Eu sei que tu criaste o céu e a terra. Não há Deus maior do que o Senhor. Ele começou fazendo tudo certo, adorando a Deus, mostrando ali o seu sentimento em relação a Deus, e depois pediu a Deus. E Deus não quis ouvir. Ele mesmo falou: Deus não quis me ouvir. E Deus respondeu a ele, hein? Basta, não vou falar mais sobre isso. Sentença de Deus, definitiva, escrita, não tem volta. Tinha muito mais coisas a oferecer à igreja hoje, mas eu creio que não conseguiremos. Eu creio que você entendeu aquilo que Deus está querendo te mostrar aqui. Em primeiro lugar, que você precisa vigiar. Você precisa ser uma pessoa vigilante. Você precisa ser uma pessoa que não fraqueja, segundo os sentimentos ou segundo as circunstâncias. Você precisa ser uma pessoa, irmãos, que entende Deus e zela pelas coisas que são de Deus e não se deixa levar pelas dificuldades. Eu creio que você, como eu, você é como eu. Eu tive muitas dificuldades da minha vida, inúmeras dificuldades, dezenas, talvez centenas de dificuldades durante a minha vida. Eu estou com 53 anos de idade. Inúmeras dificuldades eu passei da minha vida. Todas elas foram superadas com alguma coisa. Alguma saída Deus deu. Algum socorro o Senhor estabeleceu e tudo continuou indo. As coisas continuam andando e caminhando. E a próxima dificuldade eu sei que existirá. Mas se eu não conseguir resolver, meu Deus resolve. Se eu não conseguir resolver, o Senhor Deus, Ele estabelece o poder dEle para realizar algo sobrenatural, para que o socorro dEle venha e nós não sucumbamos. Você jamais sucumbirá. Você jamais perecerá enquanto o teu Deus estiver do teu lado. Enquanto o teu Deus estiver do teu lado, você se levanta sempre. Enquanto o teu Deus estiver do teu lado, você avança sempre. Você avança sempre. Por isso que eu sempre falo, o homem, ele tem uma expertise muito grande em atrapalhar Deus. O homem impede as bênçãos de Deus na sua vida de forma enorme. E depois as pessoas ainda ficam sem entender por que que o fulano é abençoado e o outro não é. Porque eu diria para você que você deveria fazer a seguinte análise. Por que que Moisés teve contato com Deus tão próximo e eu não tenho? Por que que Moisés foi castigado por Deus e eu não serei? Por que que Deus honrou a Daniel na cova dos leões? E por que eu não estou sendo honrado aqui neste mundo? Por que que aqueles três homens entraram na fornalha de fogo ardente e não queimou um fio de cabelo sequer deles? E eu estou sofrendo tanto, vou perecer. Compare as atitudes, compare as palavras, compare a fé. Porque o teu Deus, Ele não muda aí. Assim como Ele agiu com Daniel, com Sadraque, Mesaque, Abidnego, como Ele agiu com Moisés, como Ele agiu com Eliseu, como Ele agiu com Ezequiel, como Ele agiu com os diversos profetas, com os diversos reis de Israel, Ele agirá em seu favor. Ele agirá em seu favor. Mas tome cuidado, porque os grandes homens de Deus erraram também. Davi errou. Davi destruiu uma família. Mandou assassinar o marido de uma mulher para ficar com ela. E Davi teve a sua família completamente destruída. Completamente destruída a família de Davi. Completamente destruída. Teve incesto. Teve filhos que tentaram matar o pai. Tentaram matar Davi. As suas mulheres, certa vez, foram dominadas no seu palácio e praticaram sexo em público com as suas mulheres, com as mulheres do rei Davi. Os seus inimigos. Cuidado. Cuidado, meu irmão. Que a tua salvação é uma coisa, e as consequências da sua atitude nesse mundo são outras. Cuidado. Fique de pé.